No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas, sejam todos muito bem-vindos ao No Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, hoje estarei ao lado de Raquel Mota e Luiz Ferreira. Esse programa que tem trabalhos técnicos de Rui Franklin, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. O mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro está no ar, desde os tempos de Antônio Cordeiro, no ar pela sua Rádio Nacional, levando o melhor do esporte nacional e internacional para você em todo o país. E agora, você também pode participar aqui no Mundo da Bola. Você pode dar sua opinião sobre o seu time de coração, mandar sua pergunta para os nossos comentaristas, sugerir algum assunto ou até mesmo dar aquela cornetadinha no rival ou naquele jogador que não anda lá muito bem das pernas. Tudo com respeito, hein, galera? Acesse o WhatsApp aqui da Rádio Nacional. O número é, anota aí, ó, 21 971 19 9966. Deixa sua mensagem, participa aqui do mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, ah? E por enquanto, só mensagem de texto, tá bom, galera? Depois a gente vai mandar também você, mande áudio, mas por enquanto, manda só no texto, pode dar aí a sua palavra, o seu pitaco. Vamos conversar então esse No Mundo da Bola, porque chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a reta final da Taça Guanabara. Logo mais às 9h15 da noite, a sua Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções do clássico Vasco e Fluminense para todo o país através da Rede Nacional de Rádio e do site também das rádios EBC. Quem vai trazer pra gente todas as informações da partida é o nosso repórter Rafael Monteiro. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Único invicto do Campeonato Carioca, o Vasco recebe o Fluminense nesta quarta-feira pela 8ª rodada da competição estadual. A partida será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 9h30 da noite. Na vice-liderança, com 13 pontos conquistados, o artilheiro da competição, Verrete, analisa o início da temporada.
Agora, sempre é possível, quando a gente consegue somar pontos, mas ainda não conseguimos fazer dentro do campo o que a gente quer 100%, mas estamos trabalhando para que cada jogo seja melhor.
Verrete também comenta a expectativa sobre o clássico de logo mais.
Jogar um clássico sempre é importante, muito importante. Temos que fazer um jogo muito, muito inteligente, procurando o que pede o treinador, mas muito, muito confiante no que a gente pode dar dentro do campo.
O argentino ainda fala em relação à partida a ser realizada na capital federal.
A gente no ano passado já havia viajado, havia tenido essa experiência, mas assim a gente disfruta muito de estar com a torcida que não está durante todo o ano, porque a gente não viaja todo o ano a jogar esses lugares, mas é importante estar perto do carinho dele.
O Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, dupla de zaga João Vitor e Lucas Oliveira, na esquerda Lucas Piton. No meio de campo, Jair, Tietê, Paulinho e Felipe Coutinho. No ataque, Alex Teixeira e Verrete. Pelo lado do Fluminense, Lima, que marcou 2 gols contra o rival no ano passado, espera confronto duro logo mais.
É um jogo muito difícil, né? Um rival nosso aqui do estado. É uma partida difícil, muito intensa, muito aguerrida, né? Mas a gente sabe da qualidade que nossos jogadores têm. E sobre mim, muito feliz marcar gols contra eles. Espero amanhã novamente, se Deus quiser, estar em campo e poder marcar novamente.
Na décima colocação, com 7 pontos, o tricolor deve começar o confronto com Fábio, Guga, Thiago Silva, Inácio e Gabriel Fuentes. Bernal, Hércules, Ares e Canóbio. Serna ou Lima e Cano. Valeu, Lua!
É isso, teremos clássico hoje, então, logo mais, Vasco e Fluminense. Boa noite, Raquel Mota. Dá pra gente ter uma expectativa boa, porque, afinal de contas, ó, o Vasco vinha bem, mas no último jogo não foi muito legal, né? E o Fluminense vem mal das pernas, inclusive hoje pode dar adeus, né? Esse campeonato carioca.
Pois é, boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham no Mundo da Bola, tradicionalíssimo programa da Rádio Nacional. Cara, é clássico, né, Luciano? Mas como você falou, são duas equipes que estão em momentos, digamos, não muito favoráveis. Mas se a gente pegar o retrospecto no campeonato, o Vasco fez a melhor campanha até o momento, né? O Vasco
tá invicto, né?
Tá invicto, né? Fez algumas mudanças importantes ali, principalmente na sua zaga. É um time que tá organizadinho, né? Tem o artilheiro da competição, né? Então, o Fluminense, por outro lado, já tá naquela eterna crise, né? Que não sai nunca.
E
né?
Já dá pra pensar em demitir Mano Menezes? E você acha isso plausível, Raquel?
Então, o Campeonato Carioca, eles dizem que não vale nada, né? Mas eu acho que tá faltando técnico ali pro Fluminense. Mas por outro lado, Luciana, a gente tem que pensar uma situação também. O Fluminense não fez grandes investimentos no seu elenco. Isso é um ponto. E o Fluminense perdeu uma figura importantíssima no seu meio de campo, que era o cabeça, que é o Ganso, né? Que tá cuidando da miocardite e deve voltar agora final de fevereiro, talvez jogue depois do Carnaval. Essa era a previsão. Então, isso também é um ponto que pode fazer com que a diretoria de futebol do Fluminense segure o técnico por mais tempo. A questão é, se o Fluminense estivesse com esses maus resultados, tendo o Ganso em campo, talvez fosse demissão.
Agora, muita gente fala, mas o campeonato carioca ou o campeonato estadual não é base pra... Mas o Mano já vinha de um trabalho, tudo bem que ele pegou no meio do caminho, né?
Mas ele já tinha uma história com o clube, né? Já conhecia o elenco.
Mas o Fluminense ficou até o fim claudicante, né? No campeonato brasileiro, sim. Lutando pra não cair
veio,
até o fim, né?
Não
Por mais
veio
que ele
bem.
Tenha até feito um trabalho de recuperação,
sim.
Né?
Mas foi muito aquém do que se espera de um clube do tamanho do Fluminense, né? Com o elenco que tinha, com a contratação.
E se ficar fora, né, das semifinais já com essas rodadas de antecedência, vai pegar mauzão, né?
Pois é, mas se a gente, por exemplo, pegar o retrospecto do Botafogo no ano passado também. O Botafogo ficou fora no Campeonato Carioca e foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores.
É.
Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada ao longo do ano. Não estou dizendo que vai ser o caso do Fluminense. Mas muitas vezes, para a diretoria de futebol, o caso do Botafogo foi um caso emblemático. De repente,
o Botafogo
pode ser tipo Fluminense.
Meio que já decretou que não está nem aí, né, para o campeonato estadual.
Pois
né?
É bom, é o que eles dizem,
tanto
né, Luciano?
É que até agora nada de técnico por lá. Vamos ver, vamos esperar então hoje à noite, você que está ligado aqui também na Rádio Nacional. Lembrando, ó, 9h15 da noite. Você já vai ter também a bola aqui, o bate-bola nacional. Então você se liga para acompanhar esse clássico Vasco e Fluminense para todo o Brasil.
Mas, Luciana, falando isso, você acha que... Eu acho que dá Vasco hoje.
O Vasco tá invicto, né? Quer manter isso daí e quer também eliminar, né? Um bom concorrente aí para as semifinais.
Não há
né?
Thiago Silva que segure o ataque de Verrete.
Verrete, artilheiro do Cariocão, 5 gols, artilheiro isolado aí da competição. Bom, vamos falar um pouquinho do Campeonato Paulista, né? Porque, afinal de contas, hoje é um dia especial. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto se enfrentam logo mais. Partida às 9h35, é o jogo da 7ª rodada do Campeonato Paulista. E além dos 3 pontos, a partida também vai marcar o primeiro Ney Day, depois de um longo tempo. Neymar deve fazer a sua reestreia pelo Peixe hoje à noite. A previsão é que ele jogue pelo menos 30 minutos contra o Botafogo, mas os jogadores já vivem essa expectativa de atuar ao lado do astro. Lembrando que hoje também é aniversário de Neymar, né? Um parabéns aí pro Neymar. E vamos ouvir um pouquinho da entrevista do atacante Tiquinho Soares.
Cara, tô ansioso demais, ansioso demais. Acho que não só eu, como todos vocês que estão aqui, todos os brasileiros, o mundo todo. Tá ansioso, né? Para que a gente possa ver o Neymar jogar e que eu possa estar no 11 também, junto com o homem, para que a gente possa trabalhar juntos e fazer o melhor pelo Santos. Mas tô ansioso demais, doidinho aqui.
Quinho, que ele também espera que todo o time do Santos esteja numa boa noite, ajude Neymar também a fazer uma boa estreia logo mais. Vamos ouvir mais um pouquinho.
É por isso que eu falei antes aqui, eu falei que eu queria estar bem, entendeu? Porque nós estamos falando de um cara, desculpa falar, mas mesmo. Tá todo mundo ansioso, bicho, na moral mesmo. Espero que dê tudo certo, cara. E o mais importante também é que ele, você vê o sorriso no rosto dele, também é prazeroso. Mas esperamos que a gente esteja bem na altura do Neymar, para que a gente possa se ajudar dentro de campo e ajudar principalmente o Santos.
Tá aí o Tiquinho, né? E que astral, né, que o Neymar traz pro Santos. Lembrando que o Tiquinho, ele que estava no Botafogo temporada passada, ele não gostava muito da entrevista, ele se considera um pouco tímido. Mas depois dessa entrevista aí, eu acho que ele podia dar mais, né? Porque foi legal, foi divertido. E é legal ver o Tiquinho também, toda a sua humildade, que é uma característica dele.
Pois é, né?
Querendo estar à altura de Ney.
É, o Tiquinho, assim, é um jogador que eu gostava muito naquele elenco do Botafogo, né? Ele teve a situação com o pai dele, a torcida do Botafogo abraçou o atleta. Ele saiu do Botafogo, ainda que com aqueles problemas, mas ele foi um atleta que saiu por cima. E ele chega no Santos com um bom retrospecto, né? E claro, se jogar do lado de alguém que você considera como ídolo, vai deixar o Tiquinho animadinho, e realmente essa entrevista dele é muito boa, né? Mas é a expectativa nessa fala do Tiquinho, é o que a gente vê nos outros jogadores do Santos, né? O primeiro treino do Neymar foi justamente com os meninos da base, com o pessoal da reserva, que não jogou o clássico contra o São Paulo no final de semana. Então, o Santos vive a expectativa da estreia do menino Ney, né? Que de acordo com a equipe técnica lá do Santos, tá fininho. Vamos ver hoje se realmente ele tá fininho e quanto tempo ele vai jogar, porque parece que ele tem 35 minutos. Eu tô falando que ele vai ter 15 em aquecimento, 20 no campo. Isso se ele não machucar no aquecimento. Vamos aguardar.
Bate na madeira e vamos esperar então aí. Vamos ver se Ney começa jogando ou se vai entrar, né, no decorrer do jogo. Certo é que todos os olhares vão estar também pra esse jogo, pra essa estreia lá,
Luciana,
na Vila Belmiro.
Questão, será que o menino Ney vai com o ônibus do Santos ou ele vai de helicóptero?
Eu acho que vai no ônibus, né? A galera também gosta de pegar no pé dele. Mas enfim, chegou a hora do
Momento Estádio.
Na etapa vamos com da Copa o nosso do Mundo de... professor Wagner Gomes.
Na etapa da Copa do Mundo de Esqui Cross Country Paralímpico, o brasileiro Christian Ribeira venceu a prova rápida para a classe sentado. Em segundo lugar ficou o chinês Mental Liu e em terceiro o italiano Giuseppe Romelli. Ribeira conquistou também a medalha de prata na prova de 10 quilômetros, cumprindo a distância em 24 minutos, 55 segundos e 9 centésimos. As competições são preparatórias para os Jogos Paralímpicos de Inverno, que serão na Itália, nas cidades de Milão e Cortina d'Ampezzo, de 6 a 15 de março de 2026. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, a cidade boliviana Cochabamba receberá o Campeonato Sul-Americano de Atletismo Indoor. O Brasil convocou 39 atletas, 19 mulheres e 20 homens. O país luta pelo tetracampeonato, tentando manter a hegemonia na modalidade. O critério para a convocação foram os dois primeiros posicionados no ranking brasileiro combinado, indoor e outdoor. No período de 27 de abril de 2024, a 2 de fevereiro de 2025.
E a nossa seleção brasileira estreou bem no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. A equipe comandada por Ramon Menezes venceu o Uruguai ontem por 1 a 0, mesmo jogando com um jogador a menos desde o início da segunda etapa. Um dos destaques da partida, o goleiro Felipe Longo, comemorou o resultado.
Infelizmente a gente estava com a menos, né? Então a gente precisou de algo extra de todo mundo. Então muito feliz pelo grupo que se dedicou, que deu seu máximo. E graças à união de todos e à força de todos, a gente conseguiu fazer o gol e segurar o placar.
Felipe Longo também destacou que sempre se manteve pronto, pois sabia que ganharia uma oportunidade para defender a seleção brasileira.
É uma coisa que o professor Ramon sempre fala, é que todos os convocados têm condição de estar em campo. Então sempre me doei, sempre me dei o meu máximo e sempre estive preparado, porque eu sabia que a qualquer momento podia surgir uma oportunidade. Então muito feliz de estar podendo ajudar o grupo.
O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira às 5 horas para enfrentar a Colômbia. O jogo vai ser válido pela segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano e será realizado no Estádio Olímpico, em Caracas. E lembrando que as 4 melhores equipes dessa fase garantem vaga na Copa do Mundo da categoria. Raquel Mota, ontem eu falava aqui que nesses momentos entra aquela velha máxima, não é como começa, né? E sim como termina. Porque o Brasil começou muito mal, né? Levando uma goleada da Argentina.
6-0.
Depois com uma atuação também ruim. E agora, nessa fase final, vai bem.
Pois é, né? E isso reflete muito a política do treinador para essa convocação nesse momento, né? O Ramon Menezes fez algumas modificações na escalação que ele trouxe para esse campeonato, né, para o Sul-Americano Sub-20. Ele trouxe alguns jogadores que ele também não tinha escalado antes, jogadores também que não atuavam, não tinham atuado juntos. Então, é normal que no início da competição esses jogadores precisem de treino para poder se enturmar mais. E isso vai sendo visto ao longo da competição. Eu acho que foi justamente esse o caso da nossa seleção, que agora, pelo que tudo indica, já encontrou o caminho da vitória. O Ramon já encontrou ali o seu chamado, entre muitas aspas, time ideal para a competição.
É, e muita gente critica, né, mas vale sempre destacar, né, que os meninos sub-20 do Brasil, né, já são profissionais, né, temos o Hendrick, muitos não estão nessa seleção, né, porque os clubes não liberam, e estão aí nos times profissionais espalhados pelo Brasil e pelo mundo até, e acaba ficando um problema, né, também em relação a isso. Agora, de qualquer forma, o Brasil tem a obrigação de se classificar para esse Mundial.
Exatamente, e o Ramon Menezes com certeza conversa sobre isso com os garotos, né, e o importante é porque uma das coisas que foi destaque também, foi até uma videochamada que o Dorival fez, né, na véspera da estreia, falando que o treinador da seleção principal tá de olho nos meninos e vai acompanhar o desenvolvimento deles. Então, isso também mostra, principalmente para esses moleques, que, como você já pontuou bem, eles não jogam apenas nas categorias de base, eles também jogam profissionalmente pelos seus clubes. Eles não vão ser esquecidos. Não é só uma competição para aparecer e depois some. Não, esses garotos continuam no visual, tanto do técnico da seleção como de outros técnicos do Brasil afora, né? Isso é importantíssimo, uma prateleira para eles colocarem lá e exibirem seus DVDs com lances lindos da competição.
Tá certo. Lembrando que hoje, então, estamos estreando aí a interatividade com vocês e vocês podem participar pelo nosso WhatsApp aqui da Rádio Nacional, 21 971 19 9966, 21 971 19 9966. Tem mensagens por aí, ô Luiz Ferreira? Boa noite.
Aqui é o Rui Franklin aqui na mesa, todo mundo ligado aqui no programa do Mundo da Bola. Olha, mandar aquele abraço, o Watson Araújo lá de São Cristóvão, mandando abraço pra toda a equipe de esporte, tava com saudade de falar com vocês. O Antônio Figueiredo de São Gonçalo, a Lívia de Icaraí, o Gilson de Jacarepaguá, e aqui aparece um, vamos clicar aqui no perfil dele para ver, é o Maicon, prefixo 19, se não me engano é Campinas, se não me engano. Maicon, estiver ouvindo a gente, manda sua cidade aí, galera, vou mandar recado, corneta. Fala a cidade onde você está falando, que a gente quer mandar um abraço para a cidade, a gente me dá uma rádio nacional, transmite através da Rede Nacional de Comunicação Pública, a gente vai para todo o Brasil e, de repente, algumas adjacências por ali. O José Henrique de Noronha, o Leandro Silveira, abraço para você, Leandro Silveira, grande companheiro aqui da Rádio Nacional, o Célio de Nelópolis, enfim, muita gente está feliz aqui colocando, dando palpite, por exemplo, o Otis está dizendo que hoje dá Vasco, hein?
Aí, valeu, Watson e toda a galera. Pode mandar, galera, pode cornetar, participe, tá liberado o WhatsApp aqui pra você. A partir de hoje, fique ligado aqui no Mundo da Bola. Bom, chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E amanhã teremos a primeira convocação da seleção feminina de 2025. Quem traz as informações pra gente ao vivo, ao vivaço, aqui no programa é ele, Luiz Ferreira. É com você de novo.
É, sou eu de novo, galera. Então, amanhã eu vou ter o prazer, junto com a Brendinha Balbi e você, Luciana, a gente vai estar presente na primeira convocação da seleção feminina no ano. A gente sabe que o BR Feminino é uma das competições que vai ter transmissão ao vivo da TV Brasil, já tem cobertura ampla da Rádio Nacional, teve ao longo do ano todo, e essa é a primeira convocação da seleção brasileira. A gente que vem de um ano muito bom, com a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, grandes resultados, por exemplo, duas vitórias em cima da Austrália, fazia, se não me engano, 13 anos que nós não ganhávamos da Austrália jogando contra elas, e ganhamos lá, jogando lá na Austrália contra elas, ou seja, é mais uma oportunidade aí para ver a equipe. Gabi Portilho, Lorena, Tarciane, que foi recentemente pro Lyon. Nossa Brendinha Balbi trouxe a informação aqui no programa do Mundo da Bola, e talvez a venda que mais tenha movimentado dinheiro vivo nesses últimos anos. Gente, parece assim, eu acho engraçado que parece que o pessoal tá descobrindo a pólvora. Futebol feminino dá dinheiro. Ela tá descobrindo isso agora, é só você fazer o trabalho certinho. É mandar também a Tarciane, que é mandar um abraço à nossa querida Joyce Barros, que é a coordenadora do projeto da Minhas da Bola.
Taisan também, né?
A Taisan Passos, que foi as pessoas que descobriram a Tarciane pro mundo. E agora ela vai jogar ao lado da Renar, lá no Lyon. Quem passa dessa
zaga?
Não, a treta foi resolvida, já tiraram foto,
tirou foto
ali.
Sorrindo,
já tiraram, já...
Não foi Falciane, não, né?
Foi não, foi Falciane, não. Não,
acho que não. Ah, a Renata com o visual assim, tipo, passa.
Passa sim, meu irmão. Quem passa dessa zaga? É. Ninguém passa, meu irmão.
Passa.
Nem por cima, nem por baixo também. Assim. Mas assim,
pode com ela, junte-se a ela.
Exatamente. Eu vou trazer aqui uma fala da Gabi Portilho, que entrou na seleção das melhores do mundo no ano passado, no prêmio FIFA The Best, falando que foi esse ano passado, como esse ano passado, que esse ano de 2024 foi importante para a seleção feminina. Vamos ouvir aí a Gabi Portilho.
Cara, eu tô muito feliz por tudo que a gente vem vivendo dentro da seleção. Acho que a mentalidade nossa mudou. As seleções precisam respeitar mais o futebol brasileiro. A gente vem crescendo bastante. É, a seleção tá de parabéns, não só por esses amistosos que a gente fez, mas pelo ano que fez. Cara, então o que a gente tá fazendo é gigante. Claro que é só o começo, a gente tem muito a crescer, tem muito a trabalhar. É, mas eu tô muito feliz por tudo que a gente fez. E agora vamos aproveitar, porque não foi fácil, não.
Vamos aproveitar que não foi fácil, não. Agora é interessante que até a própria Gabi Portilho, a gente ainda tem muito a crescer. E é um discurso que o Arthur Elias sempre coloca, ó, é sempre crescendo, a gente pode sempre chegar mais. E uma coisa que o Arthur Elias sempre coloca para as meninas é assim, e talvez isso aí já é uma opinião, seja a questão de você não depender mais da Marta, da Cristiane, não depender mais de referências. Aí o Arthur Elias, principalmente esses Jogos Olímpicos, esses amistosos contra a Colômbia, contra a Austrália, mostraram que a seleção tem talento suficiente para se virar sozinha. E daí vamos ter situações interessantes, onde a gente vai ver jogadores como a Karen, como a própria Tarciana, Gabi Portilho, tendo futebol norte-americano, e outros jogadores se destacando. Eu só tenho um porém, porque se depender da CBF, sempre vai ter um porém, Luciana, não tem jeito. Contra quem que o Brasil joga?
É, vamos saber amanhã.
Assim, eu dei um Google agora. Assim, eu botei no Google jogos da seleção feminina.
Vai ter amistoso contra a Jamaica, né?
Vai ter, eu vi dois contra os Estados Unidos.
É.
Um mais lá pra frente contra, acho que Jamaica. Sim. E depois, de novo, Jamaica. Né,
na véspera da Copa América.
É, assim, as vésperas e depois a Copa América em si. A gente lembra que a Copa América classifica para a Copa do Mundo. O Brasil já está classificado por ser sede da próxima Copa do Mundo Feminina 2027, mas por enquanto, todavia, entretanto, a gente não sabe de local, não sabe se o amistoso vai ser nos Estados Unidos ou se vai ser aqui, não sabe se vai ser os Estados Unidos.
Vamos saber amanhã.
Vai saber amanhã, vai ser tudo, aquela música, cada minuto é um flash, então a gente vai descobrir. Com a CBF a gente sabe que é assim, né, Lu?
Pois é, amanhã vamos aproveitar aí essa coletiva onde ele vai fazer essa primeira convocação e vai também detalhar aí como vai ser a preparação da seleção brasileira. Dá pra ter esperança, né? Afinal de contas, o Brasil foi muito bem no final do ano, desde que assumiu aí o Arthur Elias, faz a gente ter esperança naquele título lá pra 2027, né?
Pois é, né, Luciana? Uma seleção que, como a gente até comentou, começou muito desacreditada nas Olimpíadas, né? Ninguém esperava nem que o Brasil fosse passar.
Até na primeira fase foi ruim.
Exatamente, foi muito ruim. Mas depois o Arthur Elias conseguiu, acertando alguns pontos que eram mais delicados na seleção, né? Ainda há pontos a melhorar, sem dúvida alguma, sempre pode melhorar. E a expectativa é de ver quem são os nomes novos, que certeza que o Arthur Elias vai trazer nomes novos, não vai ficar apenas com as jogadoras que a gente já conhece mais, até porque é oportunidade para ele poder testar novas peças em determinadas posições da seleção brasileira. Eu tô muito esperançosa com essa... Claro que tem nomes que certamente não vão deixar de aparecer, né? Como a Tarciane, a Gil, esses nomes, a própria Gabi Portilho. Mas eu espero ver novidade nessa lista também, principalmente definição de calendário. É isso que a gente aguarda.
É isso. Então, amanhã fica ligado aqui no Mundo da Bola que Luiz Ferreira vai trazer mais notícias aí do futebol feminino. Bom, tentando se recuperar da derrota na Supercopa do Brasil para o Flamengo, Botafogo anunciou mais um reforço hoje à tarde. O repórter Rodrigo Ricardo traz para a gente as informações do Glorioso. Boa noite para você, RR.
Salve Lu e fã do No Mundo da Bola! O Botafogo tem um novo zagueiro, David Ricardo. O jogador de 22 anos, ex-Ceará, que veio por 11 milhões de reais. Natural do Piauí, David fala como é fazer parte do elenco, que é o atual campeão da América e do Brasil.
Cara, fico muito feliz, espero aprender com esses jogadores que aqui estão, espero aprender com eles no dia a dia, espero também ensinar do que eu sei também. Estou muito feliz em vestir a camisa do Botafogo. Ano passado acompanhei um pouco de longe, mas acompanhei, vi o lindo ano que foi o que o Botafogo fez, a linda torcida, as festas que faziam na arquibancada, acompanhei de longe, estou muito feliz, estou muito grato, espero que seja um ano muito abençoado.
David Ricardo também destacou a torcida do Alvinegro Carioca.
Cara, bastante ansioso, acompanhei muito, como falei, de longe, a torcida do Botafogo é incrível, espero acompanhar esse carinho de perto, ver a torcida de perto, poder estrear no Nilton Santos, estou trabalhando para isso, espero que aconteça em breve, e como eu falei, que Deus abençoe o nosso ano e que seja um ano de muitas conquistas e vitórias.
O novo zagueiro chega para cobrir as saídas de Lucas Alter e Adrielson. O Botafogo também está na briga para contratar o meio atacante argentino Hoheiser, do Benfica. O Bota tenta um empréstimo, mas o Santos também está na briga pelo jogador. Ainda sob o comando do técnico interino Carlos Leiria, treinador do Sub-20, o Glorioso encara amanhã o Nova Iguaçu pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. A partida vai ser no estádio Moça Bonita e vai ter transmissão ao vivo da Nacional a partir das 21h30 da noite. Valeu, Lu. Um abraço. Tchau.
Valeu, RR. Tá aí o Botafogo se movimentando, trazendo mais uma contratação, mas ainda falta o comandante, Raquel.
Pois é, falta o comandante e isso é preocupante, né? A gente já falou logo no início do programa de que tá vindo o Carioca, tá rolando, continua o Leiria à frente. Eu já até brinquei que ele vai ser o provinitivo, né? O provisório definitivo. Há quem discorde, eu não sei, espero cenas dos próximos episódios. Mas é difícil você pensar num elenco sem ter a cabeça que vai montar esse elenco, né? Então o Botafogo continua aí fazendo compras no mercado, mas você tem...
E o Tite?
Pois é, o Tite tá nessa conversa aí, né? Vai, não vai, fica, não fica, volta, não volta,
combina,
enfim.
Com o elenco do Botafogo, o Tite?
Então, o Tite é um cara muito retranqueiro, né? Completamente diferente do estilo de futebol que o Botafogo apresentou, por exemplo, no ano passado, que era um time bem ofensivo, que sempre jogava do meio pra frente. Eu acho que o Tite vai ser um retrocesso para o estilo de jogo que o torcedor do Botafogo se acostumou a ver no ano passado. Então, pra mim, o Tite hoje é um retrocesso.
Que o diga nação rubro-negra.
Oh. Bom,
hoje é dia de clássico nas Minas Gerais. América Mineiro e Cruzeiro se enfrentam a partir das 10 horas na Arena Independência, em Belo Horizonte. De olho na liderança do Grupo B, o Coelho vai com tudo pra cima da Raposa. E o meio-campo, Fernando Elizari, garante que sua equipe está pronta para a partida.
Bueno, es un juego muy importante contra un rival de mucha jerarquía, que tiene muy buenos jugadores, pero venimos haciendo un gran trabajo, tenemos una idea de juego muy, muy clara, y nosotros en casa, en la arena, nos estamos haciendo muy fuertes, así que bueno, va a ser un encuentro muy, muy disputado, pero con las mejores expectativas, muy contento de jugar un partido de esta importancia, y bueno, ojalá podamos lograr la victoria para seguir sumando en el grupo.
Tá aí, pelos lados do Cruzeiro, também o interino Wesley Carvalho segue no comando do time até a chegada de Leonardo Jardim, que vai ser o técnico da equipe do Cruzeiro. Um bom nome aí, o Cruzeiro conseguiu se movimentar e trazer um treinador, né, Raquel?
Pois é, né, o Cruzeiro vem se reforçando, vem trazendo nomes importantes, né, agora definiu seu treinador, e isso é importantíssimo quando a gente pensa na forma de organizar o elenco. E primeiro pega um Gabigol também inspirado, né, um Gabigol que tá fazendo um bom campeonato mineiro, tem feito bons jogos pela equipe e, claro, tá fazendo com que o Cruzeiro mantenha ali aquela seu papel preponderante no Campeonato Mineiro dentre os grandes clubes ali da região. Então, acho que o Cruzeiro tem tudo para embalar e ir muito bem também ao longo do campeonato até o final do ano, Lu.
Valeu, Raquel Mota.
Valeu, Luciana Zogaib e Luiz Cabeça.
Luiz, tem mais aí, Luiz, mensagens
pra
gente.
Tem. O Zé Henrique de Noronha manda abraço pra toda a equipe, abraço pra você também. E lembrando aí o nosso zap zap, Luciana,
97119-9966. Amanhã tem mais,
21 Rio de Janeiro.
É, 21-9719-9966. Amanhã participe com a gente aqui no Mundo da Bola. Esse de hoje vai ficando por aqui. Valeu, Luiz Ferreira, Raquel, também nosso querido Rui Franklin. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luz.
Alianza Socaibi.